partir de agora, você ouve Palavra Viva. Mensagens que falam ao seu coração.
Vamos orar. Santo Deus, a gente te agradece porque o Senhor nos trouxe até aqui. Agradece porque o Senhor falou a nós através da sua palavra. E porque nessa manhã a gente pode ser alimentado por ela. Que o teu Espírito possa traduzir tudo aquilo que eu vou dizer para atender as demandas individuais de cada pessoa que o Senhor trouxe aqui nessa tarde. É o que eu te peço por Jesus, amém. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça do reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A gente tem vivido uma sociedade desorientada. Essa é uma expressão de Lipovetsky. No seu Hipermodernidade, ele vai dizer que a gente vive numa sociedade na era do vazio, numa sociedade desorientada. Cada vez mais as instituições estão sendo afrontadas ou desacreditadas. A gente vive uma época em que o contemporâneo desacredita, por exemplo, da instituição Estado. Desacredita, por exemplo, da instituição escola. Uma época em que a sociedade tem tentado desconstruir a instituição família. Uma época em que a sociedade já não acredita mais na instituição igreja. E por consequência disso, também não acredita mais nas figuras de autoridade. As novas gerações não acreditam mais no político, as novas gerações não acreditam mais no professor, as novas gerações não acreditam mais na figura do pai como uma figura de autoridade. E também não acreditam mais na figura do pastor, essa com certa razão. Quando você liga a TV por aí, você percebe que está difícil mesmo. E falo do meu. E falo porque sou. É um ônus que tenho diante da sociedade contemporânea. Como solucionar esse interregno que vivemos de autoridade das instituições? Nós, cristãos, não acreditamos na revolução. Nós, cristãos, não pretendemos promover uma revolução. A gente não acredita que as revoluções vão resolver os nossos problemas. A gente acredita em uma outra coisa que o Evangelho nos ensina. O Evangelho nos ensina que o homem não precisa de revolução, o homem precisa de regeneração. O homem é naturalmente mau e precisa ser regenerado. E a gente entende que isso vai acontecer, porque a gente é tudo gente ruim mesmo, a gente é mau. E a gente é igual aquele meme mesmo do menininho, eles são mau, mas a gente é mau também. A gente é tudo gente ruim. E não dá para esperar a solução para o problema do contemporâneo vinda ou oriunda de nós mesmos. Ninguém sai do buraco puxando o próprio cabelo. É aí que peca as narrativas construídas pelo humanismo e todas as suas ideologias derivadas. Porque elas desconsideram Deus. Elas acham que a solução está no homem e que o homem vai conseguir resolver o problema no qual ele se meteu. O Evangelho vai dizer assim: você não vai resolver o problema no qual você se meteu. Não adianta. A gente, ao mesmo dia em que seremos regenerados, feitos gente boa de novo. E o Evangelho vai dizer que a gente vai ser feito gente boa de novo quando Jesus voltar. Quando ele voltar, aquilo que era corruptível vai se transformar em incorruptível. Aquilo que era mortal vai se transformar em imortalidade. Mas Jesus está demorando para voltar. O meu avô foi pastor dessa igreja por 44 anos. E ele faleceu em 93, e ele passou 44 anos da vida dele pregando que Jesus ia voltar. E ele morreu e Jesus não voltou. O meu pai é pastor dessa igreja há 34 anos, ele vai se aposentar em maio do ano que vem. Ele passou a carreira toda dele pregando que Jesus ia voltar, e meu pai vai se aposentar e Jesus não voltou. O meu irmão é pastor dessa igreja há 15 anos, e há 15 anos ele prega que Jesus vai voltar, e ele já está indo aí para a segunda fase da vida, e da vida profissional, e Jesus não voltou. Eu me formei faz um tempo e tenho desde então pregado, mas eu preciso, eu quero que Jesus volte na minha geração, porque eu almejo essa regeneração. Mas se você também está cansado, talvez, de esperar Jesus voltar, ou se você já nem acredita mais nesse papinho de que ele vai voltar, porque há 2 mil anos a gente espera isso acontecer e não acontece, eu quero te dizer uma coisa. O cristianismo não prega apenas que Jesus vai voltar. O cristianismo tem uma mensagem que diz que Jesus já chegou. A gente está esperando um reino que está por vir, Mas a esperança no reino que está por vir não pode abafar a mensagem do Evangelho que diz que o reino de Deus já chegou, já está entre nós, a eternidade já chegou. Quando a gente nasce da água e do Espírito, a gente já nasce, a vida eterna se sobrepõe à velha vida, a nova era se sobrepõe à nova era, a nova era se sobrepõe à antiga era. Quando a gente nasce da água e do Espírito, a gente já nasce para a eternidade começou para a gente. A morte é só parte do processo da eternidade, mas aqueles que nascem da água do Espírito, a eternidade já chegou. Essa é uma tensão teológica complicada de explicar. E eu quero chamar você aqui para agora para o capítulo 12 de Mateus, e vai dizer assim, verso 28. Mateus capítulo 12, verso 28, é o próprio Jesus dizendo. Jesus vai dizer assim: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vocês. Jesus veio a inaugurar o reino, Jesus veio anunciar que o reino de Deus já chegou. Quando a gente volta um pouquinho para o capítulo 3 de Mateus, verso 2, João Batista vai dizer a mesma coisa. João Batista encontra Jesus e no capítulo 3, verso 2, ele vai dizer assim, diz a respeito de João Batista, ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O próximo aqui, a expressão próxima, não é a expressão está perto de vir. O próximo é está próximo de nós, está circunstante a nós, está entre nós. O reino de Deus chegou. O próprio Jesus vai dizer a mesma coisa no capítulo 4 de Mateus, verso 17, ele diz assim: daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Quando ele comissiona os discípulos a pregar, no capítulo 10 de Mateus, verso 7, ele diz assim: por onde forem, preguem essa mensagem. E aqui é uma comissão para nós, cristãos, no século 21. Por onde vocês forem, preguem isso, anunciem isso. O quê? Capítulo 10, verso 7, diz assim: por onde forem, preguem essa mensagem. O reino de Deus está entre vós. O reino de Deus chegou. Nessa manhã eu quero convidar você que está esperando Jesus voltar a erguer os olhos. Para você que está desesperado nessa sociedade desorientada, a erguer os olhos. Para você que está esperando o reino de Deus vir, a erguer os olhos e enxergar que o reino de Deus já chegou. O reino de Deus já está entre nós. E nós que aceitamos Jesus, já podemos viver como que se no reino de Deus. Essa tensão de que o reino de Deus está por vir, mas já chegou, é uma tensão teológica complicada e que a teologia vai chamar de o já agora, mas não ainda. Essa expressão na teologia, já agora, mas não ainda, se refere ao reino de Deus. Porque a Bíblia, o Evangelho anuncia um reino que está por vir, mas um reino que já chegou. Olha que complicado. Nós cristãos ansiamos o reino que está por vir, mas já vivemos como que se no reino, porque o reino já chegou para nós. A gente sabe que o reino vai ser estabelecido definitivamente por Deus quando ele vier, mas desde que aceitamos Jesus, nós já vivemos na lógica do reino, e a lógica do reino é diferente, inverte, é oposta à lógica do reino daqui. E Jesus deixou isso claro quando andou por aqui. Um dia levaram para ele uma moeda e disseram assim: a gente tem que pagar os impostos, os tributos para o governo? Ele disse: claro. Era uma pegadinha para ele, mas disse: claro. Dai a César o que é. Que está aí impresso no rosto da moeda? Que rosto que está aí na moeda? Ah, do César. Então, essa moeda não é minha, é dele. O que é dele é dele. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que Jesus estava dizendo era algo mais profundo. Jesus estava dando uma cutucada no poder do imperador. Sabe por quê? Porque César era Deus. Jesus está dizendo assim: César não é Deus. Dai a César o que é de César. E dai a Deus o que é de Deus. Quando ele está dizendo isso, ele está dizendo assim: César não é Deus. Eu sou Deus. César não é Deus. E ele diz assim: eu vim para inaugurar um outro reino, mas o meu reino não é daqui, mas eu vim para inaugurar um reino aqui. Quando o reino de Deus chega, algumas coisas mudam na nossa vida. E a missão do cristão quando aceita Jesus é promover o seu reino. E quando a gente volta para o capítulo 6, verso 33, o texto vai dizer assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe, eu cresci aprendendo que esse texto estava dizendo para mim assim, minha avó dizia assim, né? Olha, Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas são acrescentadas. Está vendo, meu filho? Você tem que acordar, a primeira coisa que você tem que fazer é orar, e depois você tem que ler a meditação, e depois você tem que ler a Bíblia, e depois você tem que ler a lição da escola sabatina, porque tem que buscar primeiro o reino de Deus e depois... Não está nada errado você orar quando acorda, tem que orar mesmo. Não tem nada de errado com isso que a minha avó falava. Está certa, só que o texto não quer dizer isso. Esse texto não está dizendo para fazer isso. Esse texto está dizendo algo muito maior do que isso. O que Jesus está falando é: busquem, pois, na vida de vocês, em primeiro lugar, os interesses do meu reino, que não são os interesses de César. Porque os interesses de César não interessam a nós cristãos. Os interesses de César não interessam aos seguidores de Cristo. Busquem, pois, promover o meu reino e a lógica do meu reino. E quando você buscar em primeiro lugar na sua vida promover o meu reino e a justiça do meu reino, aí então eu vou acrescentar todas as outras coisas para você. A gente não vai falar da justiça aqui, mas só porque o texto está mencionando, é importante dizer outra coisa. A justiça aqui, e na maior parte das escrituras, não tem que ver com punição para o erro. Quando a gente lê justiça na Bíblia, a gente acha que a justiça é a justiça de Deus. Há uma diferença entre justiça e juízo. A gente acha que a justiça, quando fala justiça, está se referindo ao juízo de Deus. Não. A justiça é uma justiça ética, uma justiça relacional. A justiça do reino de Deus é a integridade nos relacionamentos, a integridade nas suas negociações humanas, a integridade nos contratos sociais, a promoção da integridade do retroagir das desigualdades, do retroagir das discriminações. É isso que o Evangelho prega. O Evangelho está nos anunciando uma justiça relacional. Promover o reino de Deus e promover a lógica, a justiça do reino de Deus. E a gente deixa isso às vezes passar desapercebido, sabe? Porque o texto aqui não está nos dizendo, e em nenhum momento isso vai dizer, que seria um absurdo supor que o Evangelho tem interesses político-ideológicos. Há muita gente engajada em ativismo social por interesses político-ideológicos. O Evangelho não tem esses interesses. O Evangelho anuncia um outro reino. As causas da justiça do Evangelho são outras. O Evangelho não está preocupado com uma revolução, o Evangelho está preocupado com a regeneração do homem. E é muito fácil a gente se perder nesse caminho, quando a gente não entende de fato o Evangelho. E a gente fica cativado por outras ideologias. Ou então a gente fica para o outro lado, que também é tão errado quanto, anulando o assunto da justiça na Bíblia, porque a gente acha que isso é agenda política. E tem gente que se omite, que não gosta de falar sobre a justiça do Evangelho, porque acha que isso não... Não, o Evangelho não pode ser, porque eu sou contra isso. E a gente passa daquilo que talvez seja uma das temáticas mais importantes do Evangelho, que tem a ver com a justiça relacional. Buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino, promover o meu reino, os interesses do meu reino e a justiça do meu reino, e o resto vai ser acrescentado. O que acontece quando o reino chega? Como é que a gente promove o reino de Deus em São Paulo? Como é que a gente consegue anunciar para São Paulo que existe amor na cidade? Como é que a gente pode fazer isso de acordo com o Evangelho? Marcos capítulo 10, vem comigo aqui. Marcos capítulo 10, verso 37. Jesus estava entrando em Jerusalém e fizeram... Ele estava entrando em Jerusalém para a última semana da vida dele em Jerusalém. Ele ia morrer no final dessa semana. Ele ia para a cruz. E ele tinha passado mais de 3 anos com os discípulos dele. E por mais de 3 anos com os discípulos dele, ele estava ensinando para os discípulos dele as lógicas, a lógica do reino dele, que invertia a lógica do reino de César, que ia na contramão da lógica do reino de César, que ia na contramão dos interesses de César, porque os interesses de César não interessam aos seguidores de Cristo. E depois de passar 3 anos com os discípulos ensinando ele sobre isso, ele entra em Jerusalém para a sua caminhada final, para o seu martírio. E quando ele entra em Jerusalém, você lembra dessa história? Ele é aplaudido, ele é recebido como um rei, fazem uma marcha para Jesus, uma marcha para Jesus, mas uma marcha boa para Jesus. Marcha para Jesus. literalmente uma marcha para Jesus, com folhas de palmeira para as pessoas, e ele num burrinho. E os discípulos pensam assim: ele vai ser rei, ele vai ser colocado no trono agora. Olha como é fácil a gente confundir os interesses do evangelho. Muito fácil. Olha como é muito fácil a gente se engajar nos interesses de César, achando que a gente está engajado nos interesses do reino de Deus. É muito fácil. Capítulo 10, verso 37. 35, vai, em diante. Então se aproximaram dele Tiago e João. Tiago e João, filhos de Zebedeu. Tiago e João eram primos de Jesus. Talvez por isso que eles se atreveram primeiro. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória, quando você virá rei, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Olha onde estava o interesse de Tiago e João. Eles andaram com Jesus, eles foram treinados na lógica do reino de Deus. Jesus andou com eles ensinando: olha, a minha lógica, os interesses do meu reino são outros. E aí quando ele chega aqui achando que fez tudo certo, essa é a tristeza de quem é professor, mestre, pastor. Você acha que você fez tudo certo, que a pessoa entendeu já. Aí ele está aqui chegando: bom, agora eu vou morrer, eles vão entender tudo, tudo vai fazer sentido para eles. Onde estava a cabecinha deles? Nos interesses de César. Senhor, o senhor vai virar rei aí, o senhor sabe, né? A gente ajudou o senhor na sua campanha, a gente quer as pastas. Quem que o senhor vai pôr para ministro da Casa Civil? Porque o senhor sabe. Ó, um tem que ser aqui ministro da Casa Civil, o outro que tem que ser ministro, sei lá, da Justiça, da Economia. O senhor prometeu, a gente ajudou o senhor. Você tem que dividir as pastas para a gente aqui. Um quer sentar à direita, outro à esquerda. Jesus olhou para eles e falou assim: eles não entenderam nada. Eu imagino a tristeza. E Jesus olha para eles e fala assim, na continuidade aqui, no capítulo 10, verso 38 ao 39, eu leio na versão A Mensagem do Eugene Peterson. Jesus vira para eles e diz assim: vocês não fazem ideia do que vocês estão pedindo. Vocês são capazes de beber o cálice que eu estou para beber? E eles não entenderam mesmo nada. E olha a resposta deles. Sem dúvida, disseram eles. Por que não? A gente está aqui com o senhor, vamos beber isso aí. Eles estão achando assim: ele vai ser rei, deve ser difícil ser rei, né? A gente está com ele aqui. É curioso que os dois beberam o cálice que Jesus disse que eles tinham que beber. E aqui fica uma reflexão importante, porque beber o cálice de Jesus significa coisas diferentes para diferentes pessoas. Significa coisas diferentes para diferentes pessoas. Tiago foi o primeiro apóstolo, o primeiro discípulo a sofrer o martírio. Estevão não era apóstolo. O primeiro apóstolo a sofrer martírio foi Tiago. Ele foi o que morreu primeiro. Beber o cálice para Tiago significava sofrer as dores do martírio, da morte precoce. E pior, quando ninguém ainda tinha morrido por Jesus, ele foi o primeiro a morrer em nome de Jesus sendo apóstolo. Para muitos, beber o cálice de Jesus significa a brevidade da vida, o desgaste, o encurtamento da existência. Isso foi beber o cálice para Tiago. Mas para João foi o contrário, olha só. João também bebeu o cálice. Mas João foi o apóstolo que morreu mais tarde, perto dos 100 anos. Beber o cálice para João significou vida longeva. Sabe por quê? Porque é duro viver. É duro viver num mundo hostil ao cristianismo sendo cristão. É duro viver num mundo hostil aos seguidores de Jesus, sendo você um apóstolo de Jesus. As consequências para João foram: você vai sofrer as consequências de uma vida longa, você não vai morrer cedo não. Você vai viver muito. E isso dói. Kierkegaard vai dizer que, já disse isso aqui semanas atrás, que quando aquilo que tem mais terrível para uma pessoa é a morte, o medo que mais amedronta é a morte, então ela quer viver. Mas quando aquilo que mais amedronta uma pessoa é a vida, aí então ela quer morrer. E tem muita gente que vive nessa tensão. Tem muita gente com medo da morte e tem muita gente com medo da vida. Para um, o cálice era enfrentar o pavor da morte. Para outro, o cálice era enfrentar o pavor da vida. Mas o texto continua. Eles dizem que querem beber o cálice. E aí a notícia chega nos outros 10 discípulos. E olha o que acontece no verso 41 a 42. Eu leio mais uma vez na mensagem. Os outros 10 ouviram a conversa e ficaram indignados com o Tiago e o João. Falaram, não, como assim, eles chegaram primeiro? A gente também quer os ministérios. A gente também quer participar da distribuição aqui das coisas. Os outros 10 também estavam só interessados na lógica do reino de César. Então Jesus os reuniu para consertar a situação. Ele disse, vocês já devem ter notado como o poder sobe a cabeça dos governantes desse mundo que logo se tornam tiranos. A lógica do reino de César é uma lógica de domínio. A lógica do reino de César é uma lógica de exercer poder sobre o outro. A lógica do reino de César é uma lógica de controle. E Jesus está dizendo, o meu reino não é assim. O meu reino é o reino da liberdade. O meu reino é o reino que respeita a dignidade humana, seja esse humano quem for. O meu reino é aquele que valoriza a vida. O meu reino usa não as armas, não joga com as armas do mal. O meu reino joga com as armas do céu. Uma igreja, uma instituição religiosa que exerça domínio, uma igreja que exerça controle dos seus membros, uma igreja que exerça poder sobre o outro, ela pode ser tudo menos uma igreja cristã, porque o cristianismo é a religião da liberdade, ele não exerce poder e domínio sobre o outro. Esses são os interesses de César, não são os interesses do reino de Deus. Às vezes a gente quer dominar o outro, e às vezes a gente usa o evangelho para tentar dominar o outro. Não é assim, Jesus falou, que funciona. Sabe como que a gente anuncia o reino de Deus ou promove o reino de Deus aqui? Jesus vai dizer no verso 43 ao 44. E talvez aqui tenha a fala mais subversiva de Jesus. É aqui que Jesus diz assim para eles, não vai ser por revolução. É por outro caminho. Olha como ele diz. Aqui no mundo, a lógica do reino de César é a lógica do domínio, do controle, do poder, do estabelecer, do impor. E também, por outro lado, tem gente que acha que tem que impor a moral judaico-cristã sobre a sociedade de maneira imposta. Também não é assim. Olha como que funciona, verso 43. Mas não será assim entre vós. Essa talvez seja a frase que mais me fascina de Jesus, que mais me motiva a missão de ser cristão. Jesus está dizendo assim, ó, não será assim entre vós. A partir do momento que vocês me aceitarem na vida de vocês, a lógica de vocês vai ser invertida da lógica do reino daqui para a lógica do reino de Deus, e não vai ser assim entre vocês. Se a lógica do reino daqui funciona assim, com vocês vai ser diferente. E ele termina dizendo assim, mas não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso servo. E qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, será servo de todos. William Berkeley, comentando, no seu comentário do Novo Testamento, comentando esse verso, ele diz assim, eis aqui uma revolução cristã. Eis aqui uma total inversão dos valores mundanos. Surgiu uma escala de valores completamente nova. O estranho é que o próprio mundo aceitou esses valores de forma instintiva. O mundo sabe muito bem que um grande homem é um homem que serve ao seu próximo. O mundo respeita, admira e às vezes teme o homem que tem poder, mas ama ao homem que demonstra amor. O médico que está disposto a sair em qualquer momento do dia ou à noite para servir seus pacientes, o pastor que sempre está a caminho em meio de seu povo, o empresário que sente um interesse ativo na vida e os problemas dos seus empregados, a pessoa para quem podemos nos dirigir sem que jamais nos faça sentir que incomodamos, essa é a pessoa que todos amam e neles instintivamente vem Jesus Cristo. E neles instintivamente vemos Jesus Cristo. A pessoa verdadeiramente grande é aquela que faz com que todos que estão ao seu redor se sintam maiores do que ele. Alguém que é grande de verdade é aquele que te faz se sentir grande do lado dele. Se você está do lado de alguém que faz você se sentir pequeno do lado dele, essa pessoa é pequena. No reino de Deus, o grande é aquele que faz você se sentir maior. Uma pessoa verdadeiramente grande é aquela que te faz se sentir grande ao lado dela. Essa lógica faz sentido para a sociedade, mas a sociedade desorientada, a lógica do reino daqui, ela inverteu essa lógica do reino de Deus. E quando nós promovemos o reino de Deus, nós promovemos o retroagir da lógica do reino de César. Como? Não será assim entre vós. É como se Jesus estivesse dizendo assim: a sociedade está desorientada, mas vocês não precisam perder o norte. É como se Jesus estivesse assim: a sociedade se desumanizou, mas vocês não precisam ser desumanos. A sociedade está violenta, pregando ódio, construindo muro, mas não será assim entre vós. A sociedade está desconstruindo a família, desautorizando os pais, professores, idosos, mas não será assim entre vós. As famílias estão violentas, pais abusam de filhos, filhos agridem os pais, mas não será assim entre vós. A sociedade está opressora, discriminando seres humanos por conta da sua raça, etnia, gênero, orientação sexual. Não, isso não pode ser, não será assim entre vós. A sociedade quer erotizar nossas crianças, quer ideologizá-las desde cedo, quer agredi-las com a publicidade, quer fazê-las refém da sociedade de consumo? Não, não será assim entre vós. A sociedade de mercado quer nos levar a crer que o interesse no ganho é maior do que o interesse nas pessoas? Não, não vai ser assim na sua empresa, não vai ser assim nos seus negócios, porque não será assim entre nós. Esses são os interesses de outro reino, são os interesses de César, e os interesses de César não interessam a nós, cristãos. É como se Jesus estivesse dizendo assim: vocês vão inaugurar outro reino, vivendo numa outra lógica, e a lógica do meu reino é o amor. Será que é possível amar em São Paulo? Será que é possível essa comunidade amar essa cidade? O que a gente tem feito para demonstrar ou sinalizar ou promover o reino de Deus aqui? Esse aqui não é um lugar. Eu tive aula com talvez o meu mais querido professor, Dr. Bernhard Wolter, faleceu muito cedo, infelizmente, mas ele dizia assim que a igreja é um grande caixão espiritual. É um grande caixão espiritual, porque a igreja convence as pessoas de que frequentar os cultos e bater cartão é suficiente para ir para o céu. O cristianismo não acontece na igreja. O cristianismo é uma religião do cotidiano. O cristianismo acontece lá fora. Aqui a gente vem só para celebrar. E se você não entende assim, você nunca vai entender, por exemplo, o propósito da nova semente. Se você não concorda com isso, dificilmente você vai se encaixar aqui. Talvez esse aqui não seja o seu lugar. Porque você só vai achar coisas ruins aqui, você só vai criticar, só vai achar ruim, não vai entender. Porque você não entende o propósito desse lugar existir aqui. Que é promover o reino de Deus aqui nessa cidade, nesse lugar, no coração de São Paulo, onde a lógica do reino de César domina. A gente entra aqui com a luz do reino de Deus. Você entende? A gente não está aqui para promover culto para você. A gente não está aqui para te agradar. A gente está aqui com um propósito. E se um dia a gente perder esse propósito, acabou o propósito de existir aqui. E se você não concorda e não funciona com esse propósito, também não vai funcionar para você aqui. Isso não é errado, só não combinou. O reino de Deus é o amor, essa é a lógica do reino de Deus. Portanto, amem-se. Ame, não vale escolher. Negar o amor é negar a presença de Cristo. Significa que Ele nunca inspirou nossas ações, nunca motivou nossa vida, nunca viveu em nós. Apesar da nossa pretensa religiosidade, Ele nunca viveu em nós. Negar o amor é afirmar que vivi para mim, pensei apenas em mim. Vivi como se Jesus não tivesse vivido e morrido. Nas palavras de Ellen White, uma autora cristã que eu considero inspirada por Deus, ela vai dizer assim: para andar nos passos de Jesus não precisamos ir para a Palestina. Nós o encontramos junto aos leitos dos enfermos e nas favelas, onde está o sofrimento humano. Aí é que encontramos suas pegadas e o seguimos. Essa é a lógica da justiça do reino de Deus. A nossa missão é anunciar a essa sociedade desorientada que o reino de Deus chegou. E quando ele chega, as lógicas se invertem. E quando o reino de Deus chega, a sociedade é transformada. E quando o reino de Deus chega, ele não resolve só um problema teológico na nossa cabeça. A gente não muda. Quando o reino de Deus chega na nossa vida, a gente não muda de status. Eu estava perdido, agora o reino de Deus chegou na minha vida, agora eu estou salvo. Olha só, agora eu já posso esperar Jesus voltar lá no banco da igreja todo sábado. Assim, algumas senhoras me procuram às vezes por aí. Eu trabalhava em escola com um adolescente. Pastor, por favor, ora pelo meu filho. E eu conheci o filho dela, né? Olha para o meu filho está fora da igreja, pastor. Eu não sei o que acontece. Na visão dela, estar na igreja é o que significa tudo. Enquanto que outra virava para mim, pastor, o meu filho está passando por isso, está fazendo isso, está tão difícil, pastor, mas eu agradeço a Deus, porque pelo menos ele está na igreja. Ele falou, gente, o filho dela está tocando fogo na Babilônia, mas ele está na igreja, então tá bom. Tá tudo bem, tá salvo, né? Ele frequenta o sábado aqui. E a outra, o filho era um santo, já estava caminhando para o céu, mas não vai na igreja, então esse aí está perdido. Percebe a nossa lógica eclesiocêntrica? A gente acha que o centro da experiência de fé é a igreja. Não é Cristo, é a igreja. Quando o reino de Deus chega, a nossa casa é transformada, o seu ser é transformado. Isso extravasa. Porque quando o reino de Deus chega em mim, ele não se contém, ele extravasa. E quando o reino de Deus chega em mim, a minha esposa, a Suzy, que está ali e dorme do meu lado na cama, na menor parte da cama, obviamente, que você pode perceber a nossa diferença. Ela percebe que o reino de Deus chegou, porque chegou em mim e extravasa para ela. E ela começa a ver que as minhas intenções mudam, que a minha maneira de me portar é diferente. Que a minha ansiedade abaixou, que as minhas crises foram embora, que as minhas questões estão resolvidas, que o meu engajamento com a missão é maior, e agora o reino de Deus chega para ela também. E quando o reino de Deus chega no nosso quarto, ele não se contém ali, porque quando o reino de Deus chega, ele extravasa. E daqui a pouco o reino de Deus, ele extravasa para o quarto das minhas filhas, da Vitória e da Valentina, e elas começam a perceber que tem alguma coisa diferente lá em casa. Porque agora o reino de Deus chegou, e a gente tem mais tempo de qualidade com elas, e a gente se agride verbalmente menos, e as tarefas de casa são melhor divididas entre mim e minha esposa, e as minhas filhas começam a perceber que a gente está vivendo melhor, e aí o reino de Deus chega para elas também. E quando de repente eu vejo, o reino de Deus chegou na minha casa. E quando o reino de Deus chega na minha casa, ele extravasa. E daqui a pouco o vizinho do meu apartamento, que mora na porta da frente, ele começa a perceber que tem uma coisa diferente na minha casa. A gente vive numa outra lógica. Ele começa a perceber que eu saio atrasado do meu trabalho, e eu chamo o elevador, e quando eu ouço que a porta dele está abrindo, ao invés de eu apertar o botãozinho para fechar logo o elevador, para ele não entrar e ele se atrasar, eu não, ainda faço isso. Eu estou falando aqui, eu não estou falando como um médico que diagnosticou o seu problema, eu estou falando como um doente como você que precisa do reino chegar, precisa da regeneração, precisa de Jesus todo dia. Você entende? O reino de Deus transforma as coisas mais simples da nossa vida. Eu seguro o elevador porque eu quero dar bom dia para ele, porque eu não quero que ele se atrase esperando o elevador subir de novo. Eu já não monopolizo mais o carrinho das compras lá do estacionamento do prédio. Chego, subo a minha casa e deixo lá. Esqueço que o outro vai precisar. Porque o reino de Deus chegou na minha vida, eu vivo outra lógica. E de repente o reino de Deus chegou no meu condomínio também. Olha só. E eu saio para o meu trabalho, e naquele êxodo que eu tanto falo para vocês, né? Que São Paulo é um êxodo na Marginal, na Radial Leste, é todo mundo vindo em busca do seu Deus diariamente na Paulista, na Faria Lima ou na Berrini. E a gente sai todo dia em busca do nosso Deus, o capital, e a gente sai em adoração a Ele todos os dias, e a gente sai nervoso, porque tem que chegar primeiro, porque quem morre com mais brinquedo ganhou o jogo nessa lógica, nessa vida, da lógica do reino de César. E a gente está competindo nessa lógica meritocrática, que não é a lógica do reino de Deus. A lógica do reino de Deus inverte a meritocracia. E a gente já não fecha mais os outros. E a gente já não é mais malcriado no trânsito, porque a gente, os interesses daquelas pessoas não são os mesmos interesses que os nossos. A gente vive outro reino, a gente vive para outro rei. E a gente chega no nosso trabalho, e as pessoas começam a perceber que a gente não está na mesma lógica que elas, porque a gente não fecha um negócio a qualquer custo. A gente não abre mão da nossa moralidade. A gente não abre mão dos nossos princípios para fechar um negócio, para ganhar um bônus, para aumentar nossa comissão. No cafezinho a gente não fica falando mal dos outros lá no intervalo. A gente não puxa o tapete para subir na carreira, porque a gente não está na lógica do reino de César. Os interesses de César não interessam a nós cristãos. A gente vive na lógica de outro reino. E de repente o reino de Deus chegou no nosso trabalho também. E o nosso colega, o nosso par, o nosso sócio, ele olha para a gente e fala assim: você é diferente, eu também. Como é que você consegue viver assim? Você vai perder aquele negócio? Você vai perder de entrar naquele segmento? Você vai, por quê? Eu não te entendo. E aí você tem a oportunidade de falar para ele assim: sabe por quê? Porque eu vivo para outro reino. Porque o reino de Deus já chegou na minha vida. E de repente o reino de Deus chegou no mercado. Olha só, que loucura. E de repente o reino de Deus chegou na Paulista, que talvez seja o lugar mais hostil para o reino de Deus, que seja o coração do reino de César. Porque a gente aqui sinalizou o reino de Deus, porque a gente está vivendo o reino de Deus que já chegou para nós. Ele não está por vir, ele já chegou. Quem sabe, o reino de Deus possa chegar até na igreja. Já pensou o dia que o reino de Deus chegar na igreja? Já pensou quando a gente começar a viver na igreja na lógica do reino de Deus? Talvez até Jesus volte. Porque a igreja muitas vezes é o lugar que mais abafa a lógica do reino de Deus. Parece que em algum lugar a gente esqueceu a importância do amor. A gente guardou lá, deixou Jesus, aquele homem do primeiro século, de lado, e a gente vive as nossas lógicas de estrutura metodológica, organizacional, controle. A gente está no controle de tudo. Quem sabe até as nossas vidas possam, a nossa vida possa ser transformada pela lógica do reino de Deus na igreja também. Quando o religioso se sente melhor ou maior que os outros, por conta de sua crença ou do seu comportamento mais aceitável aos seus correligionários, ele está na igreja vivendo a lógica de César. Eu tenho a impressão que os religiosos dos nossos dias já não acreditam mais no poder subversivo do amor. Eles não acreditam. Eles preferem pregar pelo medo. Eles preferem anunciar o evangelho sensacionalista, o evangelho terrorista, o evangelho moralista. O púlpito está vazio de evangelho. Evangelho é anunciar Cristo Jesus, que morreu no meu lugar, substituto, para me salvar. Isso é evangelho. Mas o púlpito está cheio de lição de moral travestida de evangelho. Está cheio de autoajuda travestida de evangelho. E está vazio de evangelho. É por isso que as novas gerações estão em fuga dos bancos da igreja. Porque eles querem a Bíblia, eles querem a palavra, eles querem o evangelho. Não querem lição de moral e comentário. Não será assim entre nós. É por isso que talvez, quando ele voltar, ele disse bem claro em Mateus 25, que a pergunta que ele vai fazer é: eu tive fome e você me deu de comer? Eu tive nu e você me vestiu? Isso incomoda muitas pessoas, sabe por quê? Ainda bem que foi Jesus que disse e não fui eu. Isso incomoda, as pessoas preferem passar batido disso, preferem reinterpretar isso que Jesus falou. Mas a grande verdade é que quando ele voltar, a pergunta dele não vai ser: você obedeceu? A pergunta de Jesus, mais importante, quando ele voltar para nós, vai ser: você amou? Você foi capaz de revelar o meu amor para as pessoas? E aí não tem nenhuma contradição entre obedecer e amar. Porque a própria Bíblia diz que o fim da lei é o amor. Então, quando eu cumpro a lei, eu estou amando. E quando eu amo, eu estou cumprindo a lei. Talvez você não esteja tão preparado para ver Jesus voltar quanto a sua vaidade religiosa imaginava. Geralmente a religião sufoca o reino de Deus. O quanto será que você quer mesmo ver Jesus voltar? O quanto você está mesmo interessado em vê-lo voltar? O quanto você tem ansiado por vê-lo? O reino que está por vir virá para aqueles que entenderam que o reino já chegou. O reino que está por vir virá para aqueles que entenderam que o reino já chegou. A gente vai cantar uma música que fala sobre isso. E depois eu quero orar para que o reino de Deus chegue na sua vida. Você pode cantar com a gente?
céu. Queremos pedir, Senhor, que venha o teu reino, que possamos promover o teu reino, que possamos ser agentes do teu reino e promotores da tua justiça aqui nessa sociedade desorientada. Senhor, o homem acha que pode resolver o problema que ele se meteu, mas nenhuma ideologia humanista é capaz de resolver esse problema, porque todas elas fracassaram, são vulneráveis, são frágeis, porque elas escolheram desconsiderar Deus dos seus planos de solução. E onde não há Deus, não há jeito de resolver o problema. Nós cristãos não podemos continuar calados, ó Pai. Nós que entendemos o teu reino, precisamos promovê-lo. Mas que a gente saiba promover como o Senhor nos ensinou. Não é impondo a nossa moral judaico-cristã para a sociedade que nós vamos promover o teu reino. Não é tentando eleger alguém que se diz cristão que a gente vai promover o teu reino. Não é tornando a tua vontade lei no país que vamos promover o teu reino. A gente promove o teu reino quando nós não fazemos assim como o mundo faz. Quando a gente decide viver na nossa esfera de ação, quando a gente decide viver na nossa vida, quando a gente decide viver na nossa casa, quando a gente decide viver na nossa comunidade, influenciando e promovendo o teu reino e sinalizando, é aí que o reino de Deus chega. E quando o reino de Deus chega, todas as coisas mudam. E se nós estamos plantados aqui nesse lugar, ó Pai, como igreja, não tem outro propósito que não sinalizar o reino de Deus para aqueles que aqui ao nosso redor trabalham, aqui ao nosso redor passam, aqui ao nosso redor vivem, que eles possam ver Jesus em nós. Aqueles que estão decepcionados com o poder, aqueles que estão decepcionados com as instituições, aqueles que estão decepcionados com as suas próprias ideologias, aqueles que estão decepcionados com os seus heróis, que se corromperam, se venderam, só mostraram para nós que o homem não pode resolver o problema, que o nosso engajamento não é político e ideológico, o nosso engajamento está no jeito de viver com a lógica do teu reino, e que a gente saia daqui nessa manhã para promover o teu reino. É o que eu te peço por Jesus, amém.
Você ouviu Palavra Viva.